partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Buscas por desaparecidos em queda da ponte podem ser encerradas nesta terça-feira. E o IBAMA confirma o vazamento de ácido sulfúrico no Rio Tocantins. Mulher é encontrada morta dentro de casa na região metropolitana e caso pode ser o primeiro crime de feminicídio de 2025. Tentativa de homicídio contra vereador na região de Grajaú termina com a morte de um suspeito. Prefeito eleito no Maranhão viraliza após dizer em discurso de posse que vai liberar manobra conhecida como grau. Assembleia Legislativa do Maranhão empossa 4 novos deputados de diferentes partidos. E Maracape é notificada e pode ter atividades suspensas no estado após denúncias da não entrega de prêmios. Está no ar a edição do Jornal Central dessa terça, 7 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Todo o Maranhão está sob alertas de chuvas nesta terça-feira. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, é válido até às 10 da manhã desta quarta. Todas as cidades maranhenses estão inseridas no alerta amarelo de perigo potencial para chuvas que podem chegar a 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km por hora. Já o alerta laranja de perigo para chuvas mais fortes e que podem chegar a 100 milímetros por dia atinge 86 municípios, entre eles Afonso Cunha, Aldeias Altas, Arame, Arari, Bacabal, Balsas, Cantanhede, Caxias, Codó, Coroatá, Governador Archer, Itinga do Maranhão, Lago da Pedra, Lima Campos, Monção, Olho d'Água das Cunhãs, Penalva, Poção de Pedras, Presidente Dutra, São Mateus, Sucupira do Riachão, Timbiras, Timon e Vargem Grande. A capital maranhense, São Luís, amanheceu nesta terça com tempo nublado, chuva moderada em intensidade e ainda tem previsão de chuva fraca no decorrer do dia, mas sem grandes volumes. O sol deve abrir e ficar intercalando com algumas nuvens e a previsão de temperatura máxima hoje em São Luís é de 29 graus. Máxima de 31 na cidade de Imperatriz, onde o tempo fica parcialmente nublado, tem previsão de chuva fraca e até trovoadas no período da tarde. A Marinha do Brasil informou que a força-tarefa de buscas aos desaparecidos do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira entre o Maranhão e Tocantins pode ser encerrada nesta terça-feira. 3 pessoas seguem desaparecidas. Ao todo, 64 mergulhadores seguem no rio em busca das vítimas durante toda esta terça com a ajuda de drones. Ao final do dia, a Marinha deve divulgar uma nova nota sobre a suspensão das atividades a partir desta quarta. Segundo o órgão, os trabalhos de busca poderão ser retomados caso surjam novas informações concretas que contribuam para a localização das vítimas. A nota diz ainda que será realizada uma nova varredura com mergulhadores no dia de hoje para concluir um ciclo técnico que elimine qualquer lacuna na área já explorada. Desde o início das operações, a Força-Tarefa concentrou esforços nas áreas com maior probabilidade de localização das vítimas, especialmente nas proximidades dos veículos e escombros. A Marinha informou também que na quarta vai ocorrer a abertura das comportas da barragem da usina hidrelétrica de Estreito, devido ao aumento do nível do reservatório e do regime de chuvas na região. Até o momento foram localizados 14 corpos dos 17 desaparecidos. Destes, um corpo ainda não foi identificado. E o IBAMA confirmou um vazamento de ácido sulfúrico no Rio Tocantins. As informações com o repórter Gésio Passos.
O IBAMA confirmou nesta segunda-feira o vazamento de ácido sulfúrico que está armazenado em um caminhão que afundou no Rio Tocantins. Mergulhadores detectaram fissuras no tanque onde está o produto. O veículo pertence à empresa Pira Química, e transportava 23 mil litros do ácido. No dia 22 de dezembro, a ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao Tocantins pela BR-226, desabou afundando vários veículos que transitavam no local. 14 mortes já foram confirmadas e 3 pessoas ainda permanecem desaparecidas. O IBAMA afirma que a análise da qualidade da água do rio Tocantins não demonstra alterações consideráveis, estando dentro da normalidade para a água doce. O acompanhamento da qualidade da água é realizado diariamente pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e pelo governo do Maranhão. Outros 2 caminhões afundados pelo desabamento da ponte também trazem risco. Um deles, da empresa Videira, transportava 40 mil litros de ácido sulfúrico, mas os mergulhadores constataram que o tanque permanece intacto. Outro, da empresa Suminoto, carregava bombonas com agrotóxicos. A sondagem desta carga foi realizada ainda nesta segunda-feira por mergulhadores contratados pela empresa. O IBAMA informa ainda que as empresas responsáveis pelos produtos químicos e o DENIT foram notificados para apresentar planos de atendimento à emergência com análise de riscos para a retirada dos caminhões depositados no fundo do rio. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A seguir, mulher é encontrada morta dentro de casa e esse pode ser o primeiro registro de feminicídio deste ano. E ainda a tentativa de homicídio contra um vereador em Grajaú termina com a morte de um suspeito.
Estamos apresentando Jornal Central.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o 4º maior porto público do Brasil e ocupa o 2º lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Uma mulher identificada apenas como Fran foi encontrada morta em sua própria residência na manhã dessa segunda-feira no bairro São Raimundo, situado no município de São José de Ribamar, que fica na região metropolitana de São Luís. O corpo dela foi encontrado já em estado avançado de decomposição. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como suspeita de feminicídio e o principal suspeito do caso é o ex-companheiro da vítima. Ele segue foragido e sua identidade ainda não foi divulgada. Segundo pessoas próximas a Fran, ela vivia em um relacionamento bastante conturbado, inclusive com diversas ameaças. A polícia militar foi acionada e peritos do ICRIM realizaram os primeiros levantamentos. Se o caso for confirmado como crime de feminicídio, este será o primeiro registrado no Maranhão este ano. Ano passado, 2024, o estado registrou 68 ocorrências do tipo, sendo 18 a mais que os registrados em 2023. E uma mulher foi presa após uma tentativa de furto à residência. Repórter Cristiano Dias.
Já se encontra presa na 2ª Delegacia Regional de Itapecurumirim uma mulher que foi presa por cometer furto em uma residência no centro de Itapecurumirim. A prisão esta foi realizada pelos policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Itapecurumirim. A suspeita foi presa com os materiais juntamente com outras pessoas que a qual foram subtraídas traídos. A polícia militar teve conhecimento sobre o furto ocorrido em uma casa localizada na Travessa Raimundo Tinoco, onde através dos vídeos capturaram a imagem da ação delituosa. A equipe da Força Tática passou a realizar diligências com o objetivo de localizar a suspeita, já conhecida no meio policial, com diversos registros de crimes. De acordo com o boletim de ocorrência do número 04/25, a autora do furto invadiu a casa durante a madrugada, momento que ela chegou a ser flagrada pela vítima, mas conseguiu fugir levando 3 celulares e uma quantia de R$150. Os policiais militares da Força Tática encontraram a mulher através da localização de um dos celulares furtados e chegou a uma residência aparentemente abandonada. A equipe fez o cerco no local e conseguiu localizar a autora do furto, além de recuperar alguns dos objetos furtados: o celular Redmi branco da vítima, as sandálias, uma faca prata, além de um simulacro de arma de fogo. Foram conduzidos à delegacia tanto a autora do furto quanto os indivíduos que estavam de posse dos objetos. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
E a tentativa de homicídio contra um vereador na cidade de Grajaú, que teve bastante repercussão, terminou com a morte de um suspeito da região. O nosso correspondente Antônio Marques tem informações atualizadas.
Na manhã deste último domingo, o vereador Pedro Moraes, mais conhecido como Pedim do Remanso, foi alvo de ações criminosas. Cerca de 8 homens armados tentaram invadir a casa do vereador. O ataque aconteceu no povoado Remanso, aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Grajaú, onde os criminosos fortemente armados dispararam contra a residência do parlamentar. Durante a ação, os suspeitos roubaram uma caminhonete de modelo S10 de cor vermelha de uma comerciante da cidade de Grajaú. O veículo foi localizado posteriormente pela polícia militar em uma estrada vicinal. No interior do veículo foi encontrada uma supermetralhadora utilizada no crime. O ataque deixou a população em estado de choque. Vários estabelecimentos comerciais e residenciais foram atingidos pelos disparos, evidenciando a intensidade do confronto, além de mensagens deixadas pelos criminosos. Os marginais conseguiram fugir para a mata fechada. A Polícia Civil do Maranhão, juntamente com a Polícia Militar, no comando do Major Leandro, e o Centro Tático Aéreo está em Grajaú na tentativa de localizar os 8 indivíduos. O delegado Brito Júnior confirmou o óbito de um dos criminosos, que foi identificado como Guigui. Ele é filho de Grajaú e morador do povoado Remanso. Ele foi morto em confronto com a polícia militar nas terras dos pais dele. Guigui estava junto com outro comparsa no momento da perseguição. O homem não teve sua identidade divulgada. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
A seguir, prefeito eleito viraliza após dizer que vai liberar manobra conhecida como grau.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito.
Um pastor da Igreja Assembleia de Deus, bastante conhecido em todo o Maranhão, sobreviveu a um grave acidente de carro no interior do estado. O repórter Jonas Mendes tem as informações.
Madrugada dessa segunda-feira, 6, o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus Tirirical de São Luís, uma das maiores da região metropolitana, sofreu um grave acidente após retornar de um culto da posse de um pastor em Tasso Fragoso, no sul do Maranhão. O acidente aconteceu próximo à cidade de Formosa da Serra Negra, após o veículo perder o controle em uma curva e capotar. Ele estava acompanhado do genro André Lucas Fernandes Pinto e do motorista Maurício Tylon Coutrin da Silva. Apesar da gravidade do acidente, eles nada sofreram, apenas pequenas escoriações. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Osiel atribuiu o ocorrido a uma intervenção divina.
É um livramento, olha o jeito que eu estou aqui, ó. Livramento do céu. Olha o tanto de cruz ali dentro, onde nós, o carro encostou. E foi empatou aqui, ó. Olha o jeito.
A PRF também recuperou, na BR-230, na cidade de Balsas, uma motocicleta com sinais de adulteração nos elementos identificadores e ainda com a ocorrência de furto que aconteceu em abril de 2022. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
O nosso correspondente Elivaldo Ramos traz agora informações sobre um grave registro envolvendo um ônibus que fazia a linha Tutóia-São Luís e que ficou completamente destruído após pegar fogo.
O ônibus partiu de Tutóia em direção a São Luís, na linha que faz aqui na altura do perímetro ali nas proximidades da cidade de Brejo, no Maranhão. O ônibus pegou fogo. Segundo informações, todos os ocupantes e também os tripulantes, né, do ônibus conseguiram sair a tempo antes das chamas consumirem todo o veículo, conseguiram também retirar as bagagens. Felizmente, não há registro de vítimas, nem de feridos. Segundo informações que chegou à nossa redação por volta das 10h30 da manhã, quem passava por lá registrou o momento em que o ônibus estava sendo consumido pelo fogo. Essas imagens mostram aí a dimensão do que foi esse incidente, né? O ônibus ficou totalmente destruído. A empresa Solitu ainda não divulgou nenhuma nota informando as possíveis causas do incêndio. Pessoas que estavam lá relataram momentos de pânico, de preocupação na hora que o incêndio começou a tomar conta do veículo. O ônibus ficou totalmente consumido pelo fogo. Uma nuvem espessa e bem alta de fumaça escura podia ser avistada à distância por quem passava pela região. O trânsito ficou lento nesse perímetro aí e as autoridades foram acionadas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, para averiguar quais as possíveis causas desse incêndio neste veículo.
Política.
O prefeito eleito de Codó, Chiquinho FC, viralizou nesse fim de semana nas redes sociais após seu discurso de posse. Durante o discurso, Chiquinho FC liberou motociclistas a empinar motos e disse que não fará a apreensão de motocicletas onde condutores realizam manobras conhecidas como grau.
Mas esse medo acabou para vocês. Vocês podem andar de moto, vocês podem andar de moto, até com o pneu levantado, só com o pneu para economizar da frente. Nenhuma moto será presa. Podemos fazer sim, prender moto de bandido, mas de cidadão não se prende moto.
A prática conhecida como grau é proibida no Código Brasileiro de Trânsito. Segundo o artigo 244, inciso 3, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou se equilibrando em apenas uma das rodas está sujeito a multa gravíssima. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, deu posse a 4 novos deputados em cerimônia realizada nesta segunda-feira. A reportagem é de Milena Dutra, da Agência Assembleia.
Passam a integrar a Casa Legislativa maranhense os deputados Catulé Júnior, Edson Araújo, João Batista II e Quequê Teixeira. A posse dos novos parlamentares aconteceu na sede do Legislativo com a presença da presidente da ALEMA, a deputada Iracema Vale.
A gente está muito feliz recepcionando os novos deputados, são companheiros valorosos que fizeram um grande trabalho anteriormente e também na campanha e agora chegaram cadeira na Assembleia Legislativa. Está bem diversificado, é um de cada partido, é um de cada segmento diferente, mas a gente está confiante que vamos fazer um grande trabalho juntos.
Catulé Júnior Ocupa a vaga de Rio do Amaral, prefeito de Imperatriz. Edson Araújo substituiu o prefeito de Timon, Rafael.
Muito feliz, grande responsabilidade, chego com muita vontade, é para representar o estado do Maranhão, especialmente a região leste, a minha cidade, Caxias.
Uma satisfação muito grande retornar aqui à Assembleia, já fiz parte dessa casa já há vários mandatos. Estou aqui na Assembleia desenvolvendo um trabalho voltado a defender os interesses, principalmente do setor pesqueiro do nosso estado.
O deputado João Batista II entrou no lugar de Juscelino Marreca, agora prefeito de Santa Luzia. Quequê Teixeira ocupou a vaga deixada por Roberto Costa, eleito prefeito de Bacabal.
Venho a somar com a casa, somar com o Maranhão e dizer que é uma gratidão estar aqui.
Estou aqui, vou representar a região tocantina, ganho mais um deputado estadual. Tem a minha cidade de Cidelândia, a cidade que eu amo, que vou também levar bastante recurso ali para aquela região.
Ainda nessa segunda-feira, os novos deputados que tomaram posse foram recebidos pelo governador Carlos Brandão no Palácio dos Leões. Durante o encontro, o governador destacou a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento do estado. A seguir, Maracape é notificada após denúncias da não entrega de prêmios.
Estamos apresentando Jornal Central.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
A presidente do PROCON do Maranhão, Karen Barros, informou em suas redes sociais que a empresa Maracape foi notificada pelo órgão após o recebimento de diversas reclamações sobre o descumprimento na entrega de prêmios prometidos a ganhadores de sorteios. Após a notificação, a empresa passa a ser investigada.
Estamos recebendo inúmeras reclamações sobre o descumprimento de oferta feito pelo Maracape. São reclamações no sentido de que os consumidores estão sendo premiados, mas não estão recebendo aquilo que foi prometido como prêmio. E nós, do PROCON Maranhão, já notificamos o Maracape para começar as investigações sobre essas denúncias.
A informação de que a empresa não estaria entregando os prêmios aos seus sorteados já havia sido denunciada pelo deputado Duarte Júnior, que, segundo ele, configura uma grave violação dos direitos básicos do consumidor. O deputado destacou que, caso sejam confirmadas as irregularidades, as operações do Maracape no estado poderão ser suspensas judicialmente.
É por essa razão que nós já oficiamos o PROCON para abrir uma portaria de investigação preliminar e também oficiamos o Ministério Público. Esse caso pode desencadear uma condenação judicial para suspender a operação do Maracape em todo o território do estado do Maranhão. Não é justo que se frustre a expectativa dos consumidores com falsas promessas. Isso é publicidade enganosa, isso é uma falha grave nas relações de consumo.
E os preços de itens de material escolar podem variar mais de 300%. Repórter Taliana Luiz.
Mais de 400 itens escolares foram pesquisados em 6 estabelecimentos comerciais de São Luís pelo PROCON do Maranhão para o início do ano letivo de 2025. Entre os itens pesquisados estão agendas, apontadores, borrachas, canetas, cadernos, colas, corretivos, lápis, giz de cera, dicionários escolares, entre outros. Entre todos os itens, o que apresentou a maior variação foi o apontador com depósito da Mini. Na Livraria Leitura do Shopping da Ilha, o item custa R$ 9,90 e na Papelaria Verger, no bairro Vinhais, o mesmo item custa R$ 2,40, uma variação de 312%. O próximo item com a maior variação de valor é o caderno de 15 matérias do Flamengo. Na Livraria Leitura, o caderno custa R$ 89,90 e no Mateus Supermercados o item custa R$ 26,99, uma diferença de 233%. Já o item com a menor variação foi o caderno de 10 matérias do São Paulo. Na Livraria Verger, o caderno custa R$ 29,90 e no Mateus Supermercados R$ 29,99, uma diferença de apenas 0,30%. Em segundo lugar, com menor variação, está outro caderno de 10 matérias da Jolie, com 1,64%. Na Papelaria Verger, o caderno custa R$ 55,80 e na Livraria Leitura, R$ 54,90. O PROCON do Maranhão faz ainda uma orientação sobre itens que não devem ser exigidos no momento da matrícula. As escolas não podem pedir aos alunos materiais de uso coletivo. A lista deve ser fornecida com antecedência para os pais e conter materiais que serão usados apenas pelo aluno em atividades didático-pedagógica. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.